é S Hoje. A gente te conecta com a notícia.
Olá, seja bem-vindo a mais um S Pod. Hoje, para falar sobre uma das bebidas mais gostosas que frequentam as nossas cozinhas e também sobre o empreendedorismo capixaba. Hoje a gente vai falar sobre o Carpendim Vinhos. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a Tatiana, seja muito bem-vinda, e também com a Roberta, seja bem-vinda.
Então vamos começar falando de como que surgiu a ideia de criar Carpendim Vinho.
Vamos lá contar essa história aqui. Tem gente que acha que não é verdade, mas é verdade.
É verdade.
A gente se conhece há muito mais de 15 anos. Eu venho da área de eventos, a Roberta também. E a gente já tinha uma amizade que foi construída antes do mundo dos vinhos. E há uns 10 anos atrás eu recebi um convite da Wine, né? Na época ainda tinha o Rogério na Wine, para ser gerente de uma das unidades de venda. E aí, chegando lá, me deparei com o nome da Roberta. Falei, uai, Roberto fazendo parte da minha equipe de vendas, né? E dali a gente foi trilhando junto, caminhando junto também nesse universo de vinhos. E sempre querendo ter alguma coisa juntos. Um belo dia, né, eu já saí da Wine, fui trabalhar em São Paulo, numa outra empresa de vinhos, voltei, e um belo dia, literalmente, eu liguei para ela de manhã e falei, olha, tá tudo certo, você é minha sócia, o nome da empresa vai ser Carpendim, curta seu dia, aproveite o momento, e tá tudo certo, a gente já tem uma primeira confraria, que vai ser no Juarez, e é isso daí, a gente vai começar agora a nossa empresa.
E aí ela falou, topa, eu falei, vambora.
Não tem outra opção, né?
Vambora. Você já me intimou, vambora, tamo junto, tamo dentro.
E por que Carpendim?
Justamente porque a gente queria remeter alguma coisa, né? O que o vinho nos traz, né? Que é justamente essa questão de curtir o seu dia, aproveitar o seu momento, né? Brindes. É, vinho é sempre um momento de ou felicitar alguém, né? Ou de presentear, ou de brindar alguma conquista. Então é isso.
E é muito o que a gente vive também, assim, né? De aproveitar realmente o momento que a gente está. Então, seja família, trabalho, a gente ama trabalhar. E a gente aproveita muito mesmo esses momentos, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então, a gente vive o nome da nossa empresa.
Meninas, essa questão da sociedade entre amigas, amigas, sócias, como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Dizem que algumas pessoas falam que é o melhor jeito é ter a confraternização ali antes da sociedade. E tem gente que diz que quer terminar uma amizade e virar sócio. Como é que é isso aí? Contem pra gente.
Então, assim, muita gente nos questiona, assim, né? Agora até que menos, mas assim, como é que vocês conseguem? Mas assim, o que ela vende é dela, o que você vende é seu? E a gente falou, não tem isso.
Porque no começo tinha muito disso, né?
É, as pessoas tinham muito essa dúvida, né? Mas eu acho que existe uma cumplicidade. A sociedade é um casamento também. Então, acima de tudo, a gente tem que ser muito honesta uma com a outra. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô bem. E eu falo, Tati, ó, segura as pontas aí, o contrário também. Então, a gente divide não só a parte, né, da empresa, mas também a nossa vida. A gente acaba confidenciando, né, uma com a outra. Então, a gente sabe o que cada uma tá passando. E acho que é o respeito e a honestidade.
E como é que separa o café, o almoço, o churrasco do momento da sociedade? Tem um momento que o almoço é trabalho, tem um momento que o almoço é confraternização, tem um vinho que é trabalho, tem um vinho que é confraternização. Como é que você faz essa separação?
Ai, pra gente é tão fácil, né?
É, assim, a gente ama trabalhar. A gente gosta muito, a gente ama o que a gente faz. Então, não existe nada muito penoso nesse lado.
A gente estava falando sobre isso agora, na semana passada, que a gente teve uma semana bem intensa de trabalho, tanto de dia, quanto de tarde, quanto de noite. E quando foi na sexta-feira à noite que eu busquei ela pra gente poder fazer um último trabalho na sexta-noite, eu falei, nossa, como a gente tem sorte, né? Porque realmente a gente trabalha com o que a gente ama. Então, assim, pra gente sair numa sexta-feira à noite, depois de uma semana inteira, com família, com trabalho, com um monte de coisa, pra gente não é cansativo, pra gente é prazeroso. Então, assim, eu também não nasci pra viver nada sozinha. Eu tive uma sociedade de 7 anos também com uma mulher, uma grande amiga. A gente até hoje é muito amiga. Quando eu chamei a Rô pra ser sócia, eu também não tinha dúvidas, assim. Eu preciso de ter uma pessoa ao meu lado e eu tenho uma afinidade com pessoas da, enfim, né, com mulheres, né? Eu acho que a gente se conecta muito fácil. Assim também com a gente se entende, né? O que ela falou. Tem dia que a gente tá de TPM, é aquilo ali. A gente olha uma pra outra e já sabe. Mas tem hora também de falar sério, tem hora que a gente diverge, né, nas situações e nas opiniões, e é isso também que faz a empresa crescer. A gente se debate muito também uma com a outra, né? Mas você tem certeza certeza que é isso? Não vamos para esse caminho? Então, a gente também se coloca a pensar muito e acaba que é isso daí. A gente meio que mistura um pouco. A hora que a gente também para, fala, não, a gente não vai falar de negócios. A gente
é
só
difícil,
vai tomar o vinho.
Porque a gente pensa quase 24 horas. Então, a gente acorda e o WhatsApp tá... Não, então, eu pensei nisso, nisso. Eu já tava pensando, se tô no carro, aí já pensei. O que você acha?
6 horas da manhã.
E a gente já começa ali, muito. Então a gente não consegue separar muito, não. Mas como a gente gosta, não é...
Não é penoso.
Não é penoso, exato.
A proposta da marca, o que que diferencia Carpe Diem Vinhos das outras?
Nossa, foi a primeira coisa que a gente se questionou. Eu falei assim, Rô, a gente vai abrir uma empresa de vinhos, mas a gente não vai vender vinhos. O que a gente vai fazer diferente do que todo mundo já faz, né? Então, eu falo que para todo mundo, assim, a Wine foi uma grande escola, porque a unidade que a gente trabalhava, a gente tinha que vender uma caixa fechada com 12 garrafas iguais, sem um catálogo, sem uma foto, sem um site, sem nada. Então, era tudo através de consultoria, de networking, e era isso, assim. Então, isso foi uma escola para a gente. E hoje a gente trabalha muito com essa questão, né, da consultoria. As pessoas realmente procuram a gente no final de semana, à noite. Ah, eu vou fazer, vou receber alguém em casa, o que eu compro para poder harmonizar. E as pessoas têm sentido mais essa necessidade, né, de não errar na hora de harmonizar, né? Isso que é muito bacana. A gente tem percebido bastante esse perfil de mudança nas pessoas, principalmente aqui no público capixaba, de querer realmente harmonizar com o que ele vai comer, colocar um vinho certo, porque a gente faz a diferença. O vinho é pra gente tomar do jeito que a gente gosta, é o nosso paladar, né? Enfim, independente de tudo, mas realmente faz uma diferença. Então a gente veio justamente, a gente procura cada vez mais, assim, de que forma a gente vai lançar esse produto, porém de uma visão diferente, né? Porém, num layout diferente, com uma cor diferente para destaque, com uma fala diferente. Lógico, o produto final é a venda, né? Mas assim, de que forma a gente consegue trazer isso sem ser muito relacionado ao que todo mundo já faz?
É, e a gente, assim, quando foi fazer realmente a marca, né? A gente começou a empresa e a gente já tinha uma experiência no Palácio Tangará, em São Paulo. Então, foram 38 mulheres capixabas para São Paulo para a gente fazer esse evento junto com uma marca, junto com a Frechenet, que é uma marca, né, mundialmente conhecida. E aí a gente precisava de uma marca de fato. Então as cores ali das fotos do Tangará acabaram nos inspirando, porque a gente realmente queria fazer algo diferente. Todo mundo faz o vermelho, o bordô, pensar fora da caixa, vamos vir com o azul, que é uma cor que a gente gosta. E acabou
um traço
ficando
mais fino,
é,
né?
Um traço mais fino, mais elegante.
Pro lado da mulher.
E aí acabou ficando a Carpe Diem Vinhos Azul.
Nessa escolha de rótulos, né, e também dos vinhos que vocês estão trabalhando, né, nesse processo de escolha, você falou até da questão da harmonização do vinho, né? Você acredita que esse desenvolvimento de rótulo, essas pessoas, e o público que vai consumindo também tem o amadurecimento da própria pessoa? Porque tem aquela pessoa que vai pegar aquele vinho barato, que compra jarrão, porque quer sair ali, às vezes, até menor de idade, tem gente que faz isso porque quer ir lá, tomar, ficar, não sei o quê, e depois vai aumentando com a idade, vai sair da casa dos pais, aí já começa a namorar e tem que ser um vinho que não pode ser qualquer um. Tem também essa maturidade da própria pessoa que está tomando aquele vinho, aquela pessoa que cresceu pegando qualquer um e vai se desenvolvendo ao longo do
muito,
caminho.
Bastante. Muito. Né? A maioria das pessoas que começam no mundo dos vinhos, a maioria é aquele vinho doce, né? Não tem jeito, a grande maioria. Mas o que é muito bacana é que a gente vê muito isso, né? A gente tem uma análise muito, um perfil muito bem detalhado dos nossos clientes. Então, cada cliente tem a sua fichinha, a gente sabe que cada um gosta, né? O que tipo de vinho, que tipo de uva. E isso é muito bacana porque a gente vê o crescimento deles, né? O crescimento de paladar, quando a gente está falando de paladar, né? Então, assim, eles vão realmente mudando. E aquela frase que a gente fala sempre é verdade, o paladar não retrocede. Então, também quando você gosta de um vinho melhor, para você
não,
voltar...
E tem, às vezes, até alguns clientes que eles até falam, olha, esses aqui, alguns vinhos, né, um pouco mais sofisticados e tal, com paladar mais apurado, eu vou levar para mim. Mas eu vou receber um grupo de amigos e eu quero uma coisa, né, um pouco mais em conta, mais flexível. E aí a gente consegue... Então existe até dentro do próprio cliente esse consumo, né? Dentro dessa esteira aí de vinhos, de rótulos, existe também esse consumo para a mesma pessoa.
A relação com produtos e vinícolas nacionais e internacionais. Conta pra gente como é que é isso.
Nossa, a gente está agora desbravando bastante, né? A gente tem 3 anos e pouco só de empresa. Quando a gente pega para voltar um filme na cabeça, a gente fala, nossa, não acredito, a gente já fez tanta coisa. Mas agora a Carpe Diem está realmente esse ano um ano bem divisor de águas, né? A gente agora está com a vinícola Mitié, que é a vinícola de Bento. A gente agora representa a vinícola e distribui aqui no estado do Espírito Santo. Então, para a gente é um grande passo, né? Tá representando uma vinícola tão premiada. São mais de 90 prêmios,
São 99 prêmios e 31 rótulos.
tanto os nacionais quanto prêmios internacionais, assim, super difíceis também de se conseguir. Duas mulheres também, então super se conectam com a nossa história. A gente passa agora, né, quando a gente faz um trabalho, quando a gente é muito transparente no que a gente faz, e enfim, é que a gente carrega o nosso nome, a gente sempre fala isso. Então agora as vinícolas também começam a notar, né? Então a gente começa agora também a trazer novidades aí de vinícolas, tanto do Brasil quanto de fora também. A gente tá com uma novidade agora, se Deus quiser, em setembro. Não podemos contar ainda.
Segura aí, porque ela é doida.
Não podemos, mas é uma novidade. Era um sonho que começou quando a gente abriu a empresa no primeiro ano e agora a gente vai realizar. Todo mundo do vinho é muito demorado, né? Quando você começa a plantar um vinho, sendo, né, até que você colher e começar realmente a produzir e começar a vender aquele vinho é demorado. Então, isso eu vou te falar que isso é uma boa teste pra gente. Eu, por exemplo, né, já quero ver as coisas acontecendo, eu tenho que ficar me segurando, né, conter para poder conseguir.
Senão ela conta tudo.
Mas é isso, a gente tá agora com bastante coisa vindo.
E buscando sempre algo novo, né? Então, trazer vinhos não só brasileiros maravilhosos, como países que não são comuns. País Moldávia, Grécia. Então, tem muitos rótulos que não é comum do paladar capixaba. E a gente está trazendo isso para conhecerem mesmo.
E voltando ao negócio da uva que você falou que demora, né? É um processo parecido com o do café, né? Porque o café você planta, colhe o café, a uva é a mesma coisa, né? O café que é mais famoso aqui no estado. Como é que é esse processo? Dá para você plantar daqui a 10 anos, voltar lá e falar, eu plantei esse pé aqui.
É, porque
esse
a vinha permanece lá, né? Então fica lá no mesmo terroir, a mesma vinha, né? As uvas vão, enfim, né?
E aí, quanto
só vão
tempo
trocando esse ciclo.
Que você consegue, por exemplo, manter um pé produtivo, assim.
Ai, nossa, tem vinhas super antigas. Nossa! Inclusive, às vezes você pega um rótulo, que o próprio rótulo já diz, sabe? Com desenho, às vezes, de uma vinha mais antiga, né? Você já consegue identificar que, enfim, né? Que aquilo ali foi de uma vinha de um terroir bem antigo já. Isso daí você já consegue. Quem já é mais da área, né? Mais técnica, até às vezes pelo próprio rótulo já consegue identificar. Mas tem vinhas de mais de 50 anos, enfim.
Então dá pra você deixar que passa pro vinho dos seus netos daqui a pouco.
Esse vinho é um patrimônio.
A gente tomou agora
um
italiano na feira agora de vinhos maravilhoso, que tem 5 décadas, que está na quinta geração já da família, pra você ter, né? Então tem o nome da nona no rótulo. E assim, é bacana porque também são vinhas antigas, mas que eles estão bem sempre se redescobrindo, né? Então existe também esse processo também de atualização no mundo do vinho, né? A gente existe aí uma parte automatizada, muito forte, né? Mas ainda tem aquela coisa ainda antiga de manual, de colher na mão, de sentir, sabe?
É vinho,
né?
Muito
da
história,
pisa,
né?
Da uva.
Todo rótulo tem uma história. E isso é muito legal, porque você começa a ver, vai desde a família, o processo de produção, sempre tem uma história por trás de um rótulo de um vinho.
E mais ecológico do que toda vez que você planta, sair derrubando tudo, né?
É devoção, né? A gente vê quem gosta e quem entende de vinho falar. Eu tô aqui assim, ó, olhando vocês duas. É uma devoção que você cria. Não é só um trabalho, não é só um entretenimento, não é só enologia, né? Parece que desenvolve de uma forma que a pessoa ama aquilo ali. Eu tenho um casal, meu irmão e a minha cunhada, eles fazem viagens para conhecer vinícolas. Turismo de vinho. É muito engraçado. E eles entendem tudo. Toda vez que eu preciso que eu vou receber alguém, que eu preciso escolher um vinho, eu ligo para Brasília. Agora eu já sei onde eu vou procurar.
Isso, agora você pode mandar para gente, sabe? Com certeza.
Porque eu ligo para Brasília para saber que vinho que eu compro para harmonizar com aquela comida e pro gosto das pessoas, né? A gente vai conversando. Geralmente é evento de família, que eu gosto de cozinhar muito pra família. E eu acho engraçadíssimo, assim, a paixão que a minha cunhada fala, assim, sabe? Ah, vinho. Tá.
É um universo muito, muito grande, né? Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para aprender. É isso aí, nunca para de estudar. Sempre tem alguma coisa nova, sempre tem um vinho que você nunca tomou. Então, você sempre quer aprender e ver. Sempre tem um terroir diferente. Enfim, eles vão mexendo e sempre tem alguma coisa pra gente aprender. Sempre.
E na questão do empreender, né? Já falando, chegando um pouco mais pro negócio, além dessa devoção com a fruta em si, né? Aqui no Brasil, a gente tem as questões agora. A gente até aprovou a reforma tributária e você falou de começar a importar vinho, né? Pra exportar é mole. Você exporta, não, até te dão um desconto em imposto quando tem algum, né? Quando você importa, parece que cai tudo nas suas costas, né? Qual é a dificuldade de trazer um vinho de fora pra cá, comparativo à dificuldade de colocar um vinho nacional no mercado?
É, por incrível que pareça, o vinho nacional, ele é bem caro, né? A gente tem a parte de imposto aqui dentro, né? A questão tributária
A carga
é bem,
tributária do vinho,
puxada.
Seja importação ou interna, ela é muito grande. Muito grande.
E a gente estava com tudo já preparado, na verdade, para começar a nossa importação, quando veio, né, no comecinho do ano, aquele boom do dólar, né? Foi a hora que a gente, opa, vamos frear, vamos cair para umas negociações internas, e aí estava valendo mais a pena. Agora a gente voltou, sondar aí nessa área para a gente voltar com essa questão da importação, mas realmente, assim, é um negócio complicado. A gente ainda tem a questão da ST aqui também, que ainda está aí, né?
Vai, não
até vai. Hoje vai, não vai. Ainda está todo mundo meio que esperando, né? Graças a Deus que o mundo não parou, né? Porque até fevereiro estava todo mundo esperando. Ninguém estava comprando e vendendo nada, quase. Mas a gente fica aí nessa expectativa, mas é um desafio.
Tem que ser muito amor.
Falando em empreendedorismo, vamos falar de empreendedorismo feminino. Empreender sendo mulher já traz seus desafios, né? Como é que tem sido essa experiência para vocês?
Empreender, sim.
A gente não enfrenta.
Eu acho que os desafios. Eu não sei se é porque a gente se coloca de uma forma sem medo. Então tem que fazer, vamos embora. Empreender por si só é muito difícil, né? Então você desbrava, tem que matar um leão por dia e você tem que ali estar o tempo inteiro no controle e conferindo tudo, do relatório e tal. Então a gente busca muito isso, a gente tenta sempre se capacitar e estar sempre por dentro de tudo. A gente até que não achou muitas barreiras por ser mulher, não. Não, minto, porque, por exemplo, a primeira feira que a gente foi fora, feira de vinhos fora do Espírito Santo, ninguém dava pelota pra gente, não. Vamos contar. Ninguém dava pelota, não. A gente passava nos estandes, todo mundo meio que... Hoje não, hoje é diferente, as pessoas já param, já conhecem, falam, ah, não, porque fulano, olha elas aqui e tal. Então já, as pessoas já estão conhecendo, então a partir do momento que elas vão vendo o seu trabalho, que você está desenvolvendo, que realmente tem fundamento, né, que é um trabalho sério, que está fazendo, está construindo, a empresa está crescendo, aí as pessoas começam a procurar. Mas no início realmente teve um.
Acho que quando você gosta do que faz, sabe o que faz, né? Passa confiança. A gente tem muito público masculino. A gente tem muito homem que compra vinho. Hoje em dia, nosso público masculino é gigante, assim. Eles falam direto com a gente, sem medo nenhum, e falam, olha, eu quero indicação sul, que você me indicar tá valendo. Não quero nem saber como é, de onde é, pode mandar e fecha, assim, sem medo. Porque a gente vai adquirindo mesmo essa confiança, né? E era realmente um mundo muito masculino, mas hoje, quando a gente frequenta os locais, você vê muito enóloga, né? Muito sommelier, mulheres, assim. As feiras são muito frequentadas por mulheres. Então, é um universo que a gente realmente já tá dominando bastante. Né? E a sensibilidade da mulher também para tudo, né? No mundo do vinho.
Falei, a gente é muito sensível em relação ao paladar, em relação ao aroma, né? Isso tem tudo a ver com o mercado de vocês, com o produto que vocês apresentam e vendem, né?
E, gente, vou te falar, não tem nada mais satisfatório quando você sai numa mesa, assim, né? Geralmente quando eu tô em família, e aí a pessoa já chega. E olha, isso é um preconceito mesmo, tá? Dificilmente eles vão te entregar a carta de vinhos, eles vão entregar para o homem que está na mesa, pode reparar. E aí, quando eu estou com a minha família, eles já falam, não, você está entrando, quem escolhe o vinho é ela, não sou eu. Aí todo mundo já fala, quem escolhe o vinho é ela. Aí ele já, não, tá, desculpa, mas geralmente já vai para o homem. Mas é tão bom quando o garçom vem e olha, fala, então é você, sou eu. E você é a primeira a provar o vinho, é você que escolhe o vinho que todo mundo vai tomar. Aí você fala, nossa, com licença.
Agora cheguei.
E vocês falaram um pouco desse mercado masculino, né? Que se apresenta muito por cento dessas questões na mesa. O que falta pra gente quebrar isso? Porque...
Mas assim, o brasileiro, ele tem uma criação machista, não no mau sentido, tá? Mas assim, a gente foi educado pra ser primeiro homem, né? Preservar a mulher. Então existe isso, essa cultura brasileira. Então, eu acho que isso é com o tempo mesmo, assim.
Não é do mundo, assim, ou de repente lá fora é mais tranquilo isso não acontecer. Não sei se você já frequentaram.
Eu acho que lá fora é mais tranquilo. Ou igual,
não sinto tanto isso, assim. Eu acho que as pessoas... É aquilo que a gente estava conversando, assim, um pouco antes nos bastidores, né? As ordens estão se misturando, né? É muito homem indo para a cozinha, mulher vindo para o lado do vinho. E isso vai se complementando, igual lá em casa também, assim. Meu marido fala, não, aqui vinho é com ela. Quem escolhe... Engraçado que quando eu não vou beber, ele pergunta, o que eu posso abrir?
Lá em casa
também. Posso abrir? Eu falo, você vai comer o quê? Eu vou comer uma salada. Tá, então pode pegar esse daí. Mas eu sinto que é muito isso, assim. Uma coisa... Uma barreira que a gente tem que quebrar, na verdade, que nem relacionado, né, a homem e mulher, assim, eu acho que é uma questão... Aí a gente tá falando muito cultural, muito Espírito Santo, é a questão de beber rótulo, né? Capixaba
sim.
Toma muito rótulo. Então, isso é uma coisa que a gente vem quebrando muito, aos poucos, de sair do que é conhecido e se permitir a tomar outras coisas, né? O capixaba pega os rótulos conhecidos e só toma aquilo dali. É impressionante, assim, bebe rótulo, nem sabe o que está tomando, mas tem que ter aquele conhecido, porque todo mundo toma, é o da moda, né? É uma coisa que a gente não sente tanto fora daqui, em alguns lugares, né? Aqui tem mais, assim, também porque o Espírito Santo é menor, né? Mas, enfim, a gente sente isso bastante.
E como é que você vê e como é que vocês veem o crescimento desse consumo de vinhos aqui no estado? A cultura de vinho do Espírito Santo, como ela é hoje, como ela era até pouco tempo atrás, ou um tempo a mais atrás?
É, a Wine, quando ela começou lá atrás, acho que eles trouxeram uma coisa muito boa, que ele democratizou o vinho. Então, o consumo aumentou muito. E o vinho se tornou mais conhecido e mais acessível. Então, assim, ela ajudou muito esse crescimento. Quebrou essa barreira, exato. E aí, a gente teve na pandemia, o vinho ele cresceu 72% o consumo. Todo mundo em casa, você ia fazer o quê? Foi maravilhoso.
Foi muito boa.
Foi que salvou a pandemia. Então, assim, o consumo do vinho, ele cresceu 72% na pandemia. E com isso, mais pessoas vêm tomando, né? Aprendendo e degustando essa bebida.
Se abriu muito,
se abriu.
Na época de pandemia também, né?
E a gente tem aí os jovens que, né, querem também manter, eu acho que, um físico bacana e tal. E aí você tem um comparativo. Muita gente tem deixado de tomar cerveja para tomar vinho. E fala, não, a cerveja acaba, né, dando aquela barriguinha e tal. O vinho não tem isso. Então, as pessoas têm migrado muito pro vinho. Têm aprendido.
Também na pandemia a gente teve uma redução dessas coisas, mas os grupos ficaram menores também. Aí contribui para de fato, ser um vinho e não a cerveja que você pega, de repente, grupos maiores, assim?
A pandemia, eu acho que trouxe novos negócios de vinhos, novas formas de se tomar vinho. As pessoas em casa queriam entender mais o que estavam tomando. Então, tinha muita live também com vinhos, né? Gente falando de vinhos. Então, você procurava coisa para fazer, né? Então, foi bem bacana, assim, porque modificou muito. Eu acho também que modificou na questão de... Antigamente, as pessoas nos procuravam muito quando eram ocasiões especiais. Quando era
o vinho ficava restrito, né? Hoje não.
Agora elas querem tomar no dia a dia, com uma sopa, com caldo. Para aniversário de criança, tem que ter vinho. A gente vende muito para aniversário de criança, batizado. Então, assim, hoje o vinho tá em qualquer lugar, né? Leva para praia. Então, assim, acabou aquela coisa de ser só um momento especial.
Daí só veio
um
casamento,
veio um crescimento muito grande também por conta disso. E as possibilidades de um vinho também dentro de, né, locais que a gente já existia, né? Como casamentos. Já se existia um vinho ali, né? Não era, às vezes,
mais
comprado, né?
Era mais espumante. Hoje em dia a gente vê até mais vinho mesmo.
A gente vende muito vinho também para casamento, além do espumante. E as possibilidades dentro de uma festa, de fazer um welcome drink de um jeito, né? De fazer como a gente tem um produto que é a gente monta um bar, né? Que é um wine tasting dentro dos casamentos. Então a gente manda um sommelier da Carpe Diem, a gente monta alguns rótulos que as pessoas vão degustando durante esse evento. Então, assim, essas possibilidades também cresceram muito.
Como é que é lidar com o vinho num evento? Porque imagino que tenha diferença. A gente normalmente está mais acostumado a ver a cerveja, onde que mal ou bem a gente sabe como é que conserva no dia a dia. Agora, o vinho tem todo um outro tipo de tratamento que precisa dar. Quais são as diferenças, assim, para você levar ele pro evento e agradar esse público?
A gente fala com espumante, gente. Você não tem nada para servir na sua casa, ou você não sabe o que vai servir, é o espumante.
Sabe com o que harmonizar?
É ele.
O espumante
ele
é o coringa.
Com tudo. E daí, quando a gente fala da parte de vinhos, a gente realmente tem que pegar um vinho que harmonize com tudo também dentro de uma festa, né? Você não vai harmonizar 100%, mas você tem que procurar um vinho com uma uva que atinja a maioria dos paladares ali. Porque você vai ter gente que conhece muito e gente que não conhece nada. Então, você ter esse equilíbrio certo também é um ponto de sucesso, né? Porque na festa, se não tiver comida boa, bebida boa e uma banda, então a gente também fica bem
festa.
Uma responsabilidade aí nas mãos. E aí eu acho que também o diferencial da bebida pra festa é a questão também de temperatura, né, Hulk? É servido, né?
Voltando ao mercado capixaba, vocês conseguem traçar um perfil do consumidor de vinho no Espírito Santo? Mostrar pra gente quem é que consome vinho no Espírito Santo. Qual é o perfil dessas pessoas?
É uma persona, hoje em dia homem e mulher, tá bem meio a meio. Talvez um pouco mais ainda de homens. De 40 a mais, consumidores de vinho na faixa de 40 a 60 reais. A grande maioria, tá, gente? A gente tá falando de maioria, né? Uhum. Mas que tá mudando um pouco agora, indo também se permitindo ir pro lado dos espumantes e vinhos brancos. Esse perfil também tem mudado bastante. O capixaba tem aceitado muito bem agora essa questão do vinho branco, né? A gente tinha também um público masculino que se tomava muito vinho tinto, chegava no verão, sumia. Esse público masculino agora aprendeu a tomar vinho branco, o que é bem bacana. Mas é basicamente isso daí mesmo. São maiorias homens, acima de 40 anos, né? De consumo mais aí de acima de 40 reais de vinho.
45, diria
Mas a maioria é 40, né? Assim, mais ativa.
E aí é aquele pessoal que também precisa escolher um vinho que caiba... Dê pra você usar ali um final de semana sim, outro não, mas que caiba na renda, né? Então também não dá pra o tempo inteiro ser o mais sofisticado. Pode até ter vez ou outra, mas não dá pra ser o dia a dia, né? Talvez por isso que explica essa faixa.
Eu acho que como a gente gosta muito do que a gente faz, os clientes se sentem muita vontade também pra perguntar e pra procurar a gente, enfim, né? Durante várias horas do dia.
Você tem uma versão desse sofisticado aqui barata pra mim, né?
Então, assim, a gente já identifica e a gente mesmo fala com eles, olha, esse daqui é pra você e pra sua esposa. Esse é especial.
Jantar especial.
Sabe? Esse daqui são pras visitas queridas. Esse daqui pode ser pra visita que você quer pouco tempo. Então, assim, a gente já tem uma intimidade com eles, o que é muito bacana, assim. Então, eles se sentem super amigos mesmo, né? Então, isso, gente, eu falo que é a grande maioria, assim. A gente faz com que eles se sintam mesmo em casa.
Não, e às vezes eles perguntam, até um cliente mais novo, tá falando, eu vou gostar. Se a gente já conhece um pouquinho, o que você gosta? Fala, não, você não vai gostar disso aqui. Não, nem leva, porque não vai ser o seu paladar. Não, eu gosto disso, disso, disso. Então tá bom, pode levar que você vai gostar desse. Ou em vez de você levar esse, leva esse. E aí, então a gente acaba criando esse laço, né, com eles e descobrindo o paladar de cada um. E aí a gente consegue caber em todos os bolsos e todos os gostos.
E como é que agora a gente pensa a Carpendim para os próximos anos, né? Como é que vai ser esses próximos anos? O importado, você já falou que tá vindo, mas tá ali, o dólar precisa dar uma ajuda, mas daqui a pouco chega.
Chega. Pois é, a gente tem tanta novidade para esse ano ainda, mas eu tô proibida de falar, ela me... ela falou que ela corta a sociedade.
Não, vamos combinar uma coisa então. Quando as novidades forem chegando, vocês vão enviando pra gente.
Vamos.
Setembro. Ou a gente volta no podcast, setembro, ou a gente bota uma entrevista na Rádio AS hoje, na web, ou no site, a gente vai contar as novidades de vocês.
Muito bacana.
Quando ela puder falar, né?
Pois setembro.
Eu fico segurando.
Setembro,
eu tô liberada.
Ela tá liberada, ela pode falar tudo, liberada. Só acabar de ajustar algumas coisas.
Mas é uma novidade bem bacana. Assim, né? Mas a gente começou muita coisa já esse ano, né? A gente vem do mercado só de B2C, de pessoas físicas, então esse ano agora a gente já estruturou ano passado todo, então esse ano a gente já começou a atender restaurantes, supermercados, né? Enfim, essa questão do B2B também, que é bem bacana. As vinícolas agora também que estão aparecendo para a gente fazer essa parte de representação, o nosso site que já está rodando o Brasil todo, marketplace.
A gente tem um clube também, né? Que a gente está crescendo assim, né? Acho que os próximos anos a gente precisa consolidar. Tem muita coisa acontecendo e para acontecer, mas a gente tem um clube de assinaturas
que é bem
personalizado.
Eu já bem me interessei.
Então,
eu já trouxe para você já assinar aqui, entendeu? Para você já fazer parte.
Tá bom, demorou.
Então, o clube, assim, a gente fez uma pesquisa com alguns clientes e a gente viu que a grande maioria deixava de assinar clubes de várias empresas porque eles questionavam assim, pô, chega alguma coisa que eu não gosto, não é, sabe, eu não gostei, ou não quero isso, ou eu quero branco esse mês e eu só tenho assinatura de tinto. E a gente falou, pô, vamos pensar o que a gente pode fazer para personalizar. Então, o clube são 3 garrafas. A gente tem uma garrafa da nossa curadoria, que vai junto uma receita harmonizada. Para quem quer ficar na cozinha, cozinhando, já sabe ali.
E um então,
às vezes não tem ninguém,
lindo,
né? Um fichário lindo para você armazenar todas as receitas.
A gente quis remeter, sabe? Trazer de volta aquela origem de que... Eu sou dessa época que minha mãe tinha um livro de receita, né? Que veio da avó dela, caindo aos pedaços, assim, colinha,
sim,
né?
Aquela coisa. Em casa tem.
Então, a gente quis trazer isso. Então, a gente fez um fichário lindo da Carpendim, que você recebe
no primeiro
mês.
Aquele gigante da marca lá, que a gente não pode dizer o nome também.
Isso aí.
E aí, a gente, né, vai um da nossa curadoria, que é igual para todos. E as outras 2 garrafas, você escolhe a categoria que você quer. Então, esse mês, você pode escolher um tinto, um branco, mês que vem você pode escolher 2 brancos, no outro mês você pode escolher um espumante, um rosé. Então você escolhe, você define o seu clube, você monta a sua box. E aí dentro do seu paladar, que a gente faz uma pesquisa rapidamente, então dentro do seu paladar a gente vai mandar o que você gosta. Então fica um clube bem personalizado. Tanto que a gente tem um casal de clientes, né? Que ele assinava um e ela outro. Um gostava de uma coisa, outro perfil totalmente diferente.
Pra não dar
treta. E às vezes, assim, eu quero tinto. E é um tintos totalmente diferentes pros dois. Porque vai realmente de acordo com o paladar. Então você é algo sempre... Você não sabe o que vai receber, mas você sabe que vai ser dentro do seu gosto, seu paladar ali.
E a gente lançou esse ano também agora mais 2 categorias do clube, que é você assina um mais com vinhos de entrada, vinhos mais tranquilos para dia a dia, que você recebe a cada 2 meses, para quem às vezes viaja
sozinho,
muito, mora,
né,
sozinho, não consegue ter aquele consumo, né, de todo mês.
Porque isso era outra reclamação, né? Nossa, eu parei de cancelei minha assinatura porque
recebia demais,
eu tô com estoque aqui, tem que fazer uma festa para poder consumir.
Aí não mora com a gente, né, e é um problema, né? E a gente tem também um a cada 2 meses para quem gosta de um vinho mais premium, né? um vinho mais selecionado, mais apurado.
E tem certeza que não tem nenhuma novidade pra gente? Vai Temos. Ficar só na suspeita
não,
mesmo.
Pois é, não. Tem uma que eu posso contar. A gente tá fechando a nossa segunda viagem.
Opa,
é,
posso
pois
ir junto?
É, vamos.
Pode, deve.
Ano que vem a gente vai pra Medonça em março, pra gente pegar ainda a colheita da uva. Então todo mundo, ah, é uma viagem que todo mundo já faz? Todo mundo já pode fazer, mas não do jeito que a gente faz. A gente fez uma ano passado, que foi muito legal. A gente levou 14 clientes. E aí a gente fecha as vinícolas, né? Então a gente fecha uma vinícola, faz uma festa de boas-vindas com DJ, com, enfim, todos os vinhos. Então são coisas fechadas pro nosso grupo. É almoço no meio da plantação, sabe? Você pega o vinho direto do barril, você leva uma garrafa para casa na hora que eles engarrafam para você. A gente vai em locais que as pessoas não têm acesso, quem faz aquela visita normal, né, que paga. Então a gente vai em locais também que as pessoas não têm acesso, justamente pra gente ter esse contato com as vinícolas. Então, ano que vem, em março, estamos indo aí. Estamos lançando ainda essa semana.
Muito legal. É. E onde é que a gente descobre mais notícias, mais informações, redes sociais, site, contato de vocês? Fala pra gente onde que a gente acha Carpe Diem na internet.
A gente tem o Instagram, carpediem.experience, que é o Instagram nosso. E o site, carpediemexperience.com.br.
Lá tem todas as informações.
Tem, todas
as informações.
Inclusive,
da viagem.
Viagem. Tudo tá lá. Tá.
Irei
tudo
lá.
Então, lá você consegue acessar o WhatsApp, aí já cai lá também pra gente poder atender.
Ah, qualquer dúvida, pode mandar lá no WhatsApp. Ó, vou receber os amigos, vou cozinhar, não sei o que, que eu faço, o que, que eu tomo. A gente responde lá.
A gente vai chegando ao fim de mais um ES Pod. Lembrando que vocês podem acessar esse e outros conteúdos no site de eshoje.com.br, no YouTube e nas plataformas de áudio. Até a próxima.
Até a próxima.
Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.